debate das 10.
Muito bem, estamos no ar com o nosso debate com os vereadores. Vamos falar dos trabalhos da Câmara. Mas eles estavam vendo aqui o painel com as imagens da história do estúdio da PGU. E Augusto, Augusto, quando sair da política, vai voltar para a rádio, vai voltar a fazer o Papo Legal. A gente tem um pré-acordo assinado. E Augusto estava vendo aí, tá gostando das imagens, né, Augusto?
Muito mesmo, né?
Você quer praticamente da casa. Igor também, né, Igor?
Muito.
O Igor, que inclusive foi o autor do projeto foi projeto de lei ou foi...
Um projeto de lei
de tombamento do prédio do Museu do Rádio. E que a gente tem uma programação esse ano para trabalhar com ela. Chegando aqui também Rubinho do São João e José Edson Ferreira, que é o Zé Negão. Vão avaliar o trabalho da Câmara de Vereadores nesse ciclo de 4 meses, né? Claro que você tem a eleição, depois você tem aquele ato para o início de fato dos trabalhos, e a gente vai fazer uma avaliação. O ouvinte pode participar, você está satisfeito com o trabalho da Câmara nesses primeiros 4 meses, sim ou não? 3838-1213, 996-580-554, www.radiopageu.com.br. Igor, sua avaliação como presidente da casa, está satisfeito com o que tem acontecido até agora nesses primeiros meses de trabalho da Câmara? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, Tito, bom dia, Michele, bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú, bom dia ao público que nos escuta, bom dia aos meus colegas vereadores, vereador José Negão, vereador Augusto Martins, vereador Rubinho do São João. Eu avalio os primeiros 4 meses de trabalho do Poder Legislativo de forma positiva. A gente tem tido uma participação, especialmente na tribuna popular, constante da população. Várias comunidades já estiveram presentes em sessões reivindicando obras estruturadoras, calçamento, saneamento, né? A gente também tem tido uma participação efetiva dos movimentos sociais debatendo a questão da reforma da Previdência, da reforma trabalhista. A gente também tem tido, eu até compartilhava isso com Augusto Martins antes da gente entrar no ar, durante o ano inteiro do ano passado a gente teve 196 requerimentos apresentados ao longo do ano todo. Esse ano, em 4 meses, nós já vamos passando de 160 requerimentos. Então, assim, os vereadores têm atuado bastante, têm tido muita demanda na Câmara, muita gente participando. Graças a Deus, o público da sessão melhorou. Não é o público que a gente espera que participe efetivamente. O nosso sonho, o nosso desejo é sempre ver aquele plenário lotado, mas o público tem tido uma efetividade maior, tem participado mais das sessões, tem procurado mais os vereadores, tem reivindicado mais, e isso é muito bom porque aproxima, né, a população da Câmara, dos trabalhos da Câmara, e é esse o nosso intuito desde que a gente se elegeu presidente, era justamente trabalhar, né, para que essa aproximação acontecesse.
A Câmara vem tendo sessões às quartas e sextas, é isso? Quais são os dias mais comuns de sessão?
De regra, a sessão da gente é na segunda, né? A gente não teve sessão ontem por causa do feriado. A semana passada a gente não teve na segunda porque a gente estava viajando. Mas de prática é na segunda-feira. Essa semana a gente vai fazer amanhã, na quarta, mas a próxima sessão, pós quarta-feira, pós amanhã, deve ser voltar novamente a ser nas segundas. Então a gente tem procurado manter elas sempre nas segundas, porque também dá mais condições de você se programar, né, do cidadão, da imprensa, de quem tiver interesse de participar das sessões, já ter de fato um dia estabelecido. Então a gente tem procurado manter sempre nas segundas. Obviamente, às vezes tem um feriado, às vezes tem. E recentemente a gente teve vários feriados esticados, então a gente faz essa adequação para quarta-feira, mas a gente tem feito de praxe nas segundas-feiras, às 20 horas.
Muito bem. O Rubinho de São João é vereador de primeiro mandato, foi um dos mais votados aqui em Afogados na Engazeira e disputou espaço, a gente acompanhou todo o debate em torno da eleição da mesa diretora da Câmara. Não estou querendo já botar pimenta no debate não, mas vou ser direto. Se fosse você o presidente, o que você faria igual e o que teria feito diferente do Igor até agora? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, companheiro Nil Júnior, bom dia, colegas vereadores aqui presentes. bom dia aos funcionários, público que nos escuta, em especial o povo de Afogados da Ingazeira. Amigo Nil Júnior, nós temos avaliado os trabalhos do Poder Legislativo Municipal de forma positiva. Nós temos uma Câmara que tem se posicionado mediante aos conflitos que a sociedade tem enfrentado. Nós temos um Poder Legislativo que tem mostrado a sua posição sem omissão. A exemplo da reforma trabalhista, reforma da Previdência, a Câmara, por exemplo, sexta-feira aderindo à greve geral, não realizou sessão, os gabinetes fechados. Então, eu tenho avaliado esse trabalho de forma positiva. O companheiro Igor Mariano, que é o nosso presidente, presidente do Poder Legislativo Municipal, tem feito seu trabalho ouvindo os vereadores. E como eu disse logo após a eleição da mesa, que a eleição ela foi decidida no dia da posse. E que no outro dia nós estaríamos juntos para trabalhar pelo povo afogadense. Nós não estamos na Câmara para fazer oposição, nós estamos na Câmara para construir, para ajudar. As decisões que o colega Igor tem tomado, nós temos feito parte de algumas delas e temos feito com que essas decisões e os trabalhos sejam conjuntos. A partir de um momento que eu achar que a Câmara está seguindo em um rumo contrário ao que nós pensamos, sem dúvida nós iremos sentar e conversar para que a gente possa expor o nosso pensamento.
Uhum. Augusto e Zé Negão tem rodagem de casa, os dois já presidiram a Câmara também. Que avaliação você está fazendo desse início de trabalho, se a gente compara com outros períodos legislativos? Está dentro da média, está mais dinâmico? Que reflexão você teria, Augusto?
Bom dia, Nil Júnior, Michele, Tito, colegas vereadores, Zé Negão, Rubinho, presidente da Casa, vereador Igor Mariano, ouvintes, amigos e amigas do campo e da cidade, um grande abraço a esse povo querido de Afogados em Gazeira. Nil, para mim não tem sido novidade, porque nós já estamos, esse é o quinto mandato como vereador do município, onde houve aí um período onde eu me afastei da Câmara e estive como vice-prefeito por 8 anos. Depois retornamos àquela casa legislativa pela vontade popular. E eu fico muito assim querendo ouvir as impressões dos novos, porque quem está fora e participa de uma eleição, de uma disputa de voto e tem um pensamento de chegar àquela casa legislativa, geralmente vai com muita expectativa. E depois que chega e que está lá, como o Igor está agora iniciando o seu segundo mandato, já começa a ter um amadurecimento maior. Então a nossa expectativa é de ouvir sempre os jovens, os que estão começando o primeiro mandato. Não digo nem jovem na idade somente, como o Rubinho, mas tem o próprio Cancão, né, outros colegas que estão chegando àquela casa pela primeira vez, para que a gente possa ouvir assim deles o sentimento do que pensava antes da eleição, no período que estava disputando o voto, após a alegria de vencer e depois de chegar, sentar ali na bancada e estar discutindo os projetos para o município. Para mim, eu continuo fazendo um trabalho e espero assim sempre ter o ânimo, né, de me renovar, me autoavaliar e cada dia procurar fazer melhor, porque eu acho que se a gente não tiver essa animação e se acomodar no que a gente faz, a gente não vai estar se renovando. Então, tenho procurado pautar a minha atuação nesse nível dessa nova gestão, sempre sendo solidário com os colegas que me procuram, como um dos mais velhos da casa, para alguma orientação. O próprio presidente Igor, vez por outra, nos liga, pergunta, a gente procura colaborar, apresentando requerimentos, alguns que eu já tinha apresentado e que não foram atendidos, estou reapresentando, novas ideias também colocando, como as emendas que fiz um ao deputado Gonzaga Patriota, pedindo a digitalização do cinema, que ele coloque verba, né, no orçamento da União para modernizar o Cine Teatro São José, que está aí passando por um processo de discussão de um novo formato, né, já que hoje é diferente daquela comissão anterior, que lutou pelos 10 anos até chegar ao Cine atual, mas hoje tem um formato, né, a associação, que era uma comissão, virou uma associação, hoje tem a presença da Fundação Senhor Bom Jesus dos Remédios dentro desta comissão, desse novo formato de modernização do cinema. Nós pedimos que o deputado Gonzaga coloque dinheiro no recurso federal para vir para esse projeto. Pedimos também ao senador Armando Monteiro que coloque emendas no orçamento para o prédio próprio da agência do INSS, que já tem um terreno doado, mas falta recursos para construir o prédio próprio do INSS, um prédio moderno, acessível, com acessibilidade para deficientes, para idosos, que seja um prédio adaptado a essas condições, e assim procuro fazer o meu trabalho. E acho que esse início de novo período legislativo tem sido assim muito significativo. O presidente tem compartilhado os projetos, tem aceitado as sugestões dos vereadores em algum momento, não houve polêmica ainda. Nesse período até agora só tivemos 3 projetos de lei. Um, onde fomos chamados para, de forma urgente, votar a transferência da escola estadual Padre Carlos Cotá para o município. Teria que ser de urgência, porque as aulas iriam começar em fevereiro, e isso foi em janeiro ainda. A gente não tinha nem iniciado o período legislativo normal. E agora, recentemente, chegou à casa um projeto de lei onde o município pede autorização para fazer uma parceria com a Compesa nessa área de saneamento, e outro onde o município pede suplementação de verba. E o que me alegra, Nil, é ver que fui procurado já por 3 novatos aí pedindo para a gente estudar o projeto. Isso é muito bom. Eu defendo que os projetos não sejam votados sem que os vereadores leiam, né? Que estude, que se debruce neles, pelo menos lê, para poder votar. Então, eu analiso que estamos iniciando muito bem esse novo mandato.
Zé Negão, concorda ou discorda de Augusto? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, o prazer é todo meu, Nil Júnior. Bom dia, Nil Júnior. Júnior Finfa, que está presente aqui. Michel Martins, Tito Barbosa. Rubinho, companheiro Poder Legislativo, Augusto Martins. E o presidente da casa, Igor Mariano. Um bom dia especial também a todos os ouvintes da Rádio Pajaú. Nil, cada mandato tem diferença um do outro. E uma diferença aí que todo mundo está vendo é o seguinte: essa questão dessa crise política que se instalou no nosso país, e o vereador tem se adequar ao que está aí, começar a cobrar dos políticos, que são os deputados federais e senadores, para que olhe com mais olhos para o povo, porque essas reformas, por exemplo, a nível trabalhista e a reforma da Previdência, na maneira que está, isso aí vai acabar com o resto da sociedade, dos trabalhadores que tanto sofrem nesse país. E, portanto, é importante que não só a Câmara de Afogados, não só os vereadores de Afogado, mas todas as câmaras do país começam a fazer um movimento cobrando cada vereador do deputado que você votou para que ele represente os trabalhadores. Sobre a questão desse mandato na Câmara, nós iniciamos, está sendo feito um trabalho conjunto, todo mundo discutindo, projetos até agora, como o Augusto já falou aí, só veio 3 projetos. O presidente da casa, preocupado também com essa questão dessas reformas, já fomos para algum congresso para ouvir de pessoas que têm o conhecimento através das palestras, mostrando o que é ruim para o trabalhador, o que é ruim na questão da Previdência e também na reforma trabalhista. E, graças a Deus, os vereadores todos estão empenhados, como Augusto falou, alguns vereadores novos ficam empenhados para saber, para tirar alguma dúvida que tem, para mostrar serviço. E a Câmara vem trabalhando, desenvolvendo um grande papel, e o que é mais importante é que fora do Poder Legislativo, cada vereador procura atuar também para conseguir as coisas para o nosso município. Eu mesmo não paro um minuto. Hoje mesmo já liguei para os deputados, liguei para o assessor dos deputados, entendeu? Cobrando umas ações que já foi feita em emendas e já está sendo liberado através da Codevassa em Petrolina, que é questão de poço e algumas cisternas. Pedi também a questão de hora máquina, que agora está necessitando muito. Cobrei também do senador Armando Monteiro que coloque alguma emenda para Afogada da Engazeira, que já foi para outros municípios do Pajéu, e para Afogada ainda não chegou através do senador. O deputado Zeca Cavalcante já colocou várias emendas aqui, vindo algum recurso direto pela Codevas, Denox, e vindo direto para o município. Por sinal, tem emendas aí que o deputado Zeca Cavalcante colocou que vai começar a ser usada ainda através do município. E tem outras emendas que ele já está colocando esse ano para o município de Afogada da Engazeira. Porque é importante que o município se desenvolva e cresça com a qualidade de vida melhor para a população. E ele foi votado aqui, e o que eu cobro dele todo dia é o seguinte: se você foi votado e tem o pensamento de voltar Afogado para pedir o voto, procure fazer alguma coisa pelo nosso município. Portanto, Nil, o vereador tem que trabalhar pautado nisso aí, no que é melhor para o desenvolvimento de Afogada da Engazeira, independente do lado que o deputado esteja. Mas o lado principal é o desenvolvimento, o lado principal é trazer melhoria para o povo de Afogado.
Muito bem, daqui a pouco vamos às opiniões dos ouvintes, já estão se manifestando pelo Zap. Igor, a maior polêmica desse início de gestão, se a gente for ver do ponto de vista de debate, foi aquela da ação de iniciativa popular contra os vencimentos da Câmara. Houve uma decisão liminar, acatando a ação que tinha gente do PT e remanescente daquele fiscais Afogados. Depois teve uma ação contra o aumento de prefeito, de vice e secretários, né? A prefeitura, houve também a concessão da liminar. Nesse caso, a prefeitura recorreu também. A Câmara já recorreu dessa decisão?
A Câmara já recorreu. A nossa assessoria jurídica deve, inclusive, estar entrando com esse recurso agora pela manhã. Todos os vereadores que foram citados estão sendo defendidos, né, representados pela assessoria jurídica da Câmara. A gente entrou com um pedido de suspensão da liminar, visto que a liminar, no nosso entendimento, isso aí eu quero dizer que sou leigo juridicamente, né, mas é isso que mais ou menos foi repassado pela nossa assessoria jurídica, de que o pedido inicial daquela liminar, ele é um pedido inexistente, visto que eles pedem, né, como principal argumento que os vereadores devolvam o que receberam, né, através dos novos subsídios. E, inclusive, o juiz pede que os vereadores enviem o contra-cheque de janeiro, né, para fazer uma averiguação. E eu fiz questão de enviar o de janeiro, de fevereiro e o de março. Se precisar do de abril, eu envio também, comprovando que até agora os vereadores não receberam nenhum reajuste. Os subsídios continuam o mesmo que foram votados na legislatura de 2012, né, porque a gente assumiu um compromisso público, né, não todos, mas a maioria dos vereadores assumiram um compromisso público e os outros, de forma solidária, estão acatando esse compromisso, né, com a própria diocese, no momento da discussão com o Fiscales Afogados, de que a gente só iria efetivar gradativamente, né, esse reajuste no subsídio, caso houvesse uma folga financeira nas contas da Câmara e do município. E mesmo que houvesse essa folga, nos primeiros 6 meses, a gente não iria fazer nenhum tipo de reajuste, então está mantido o nosso acordo, a gente assinou, está mantendo, não houve reajuste, então a gente está entrando hoje com essa defesa, né, esse agravo também, pedindo a suspensão imediata da liminar e vamos agora ver, né, o posicionamento da justiça. A gente tem plena convicção de que não fez nada às escondidas. Esse debate eu acho que já foi superado. E a gente vai ver agora, obviamente, o posicionamento da justiça, ver o que é que a justiça diz. Mas quero dizer aqui, de público, que vou até as últimas instâncias. Preciso manter e vou manter o nome da instituição da Câmara de Vereadores zelado e bem cuidado. E tenho certeza que a Câmara não agiu em nenhum momento de má fé. Então vou até as últimas instâncias, não tenho medo de nenhum tipo de retaliação, porque tenho certeza que quando a gente assume, às vezes, a liderança, né, a presidência da Câmara, a gente precisa enfrentar alguns desgastes, mas esse desgaste eu não tenho medo de enfrentar, porque sei que todos os vereadores que votaram, né, seguindo uma orientação tanto do nosso regimento interno como da lei orgânica do município.
Essa do aumento do prefeito, vice-secretários, a Câmara também precisa responder ou cabe ao executivo?
Não, o executivo foi citado, né, a Câmara também, obviamente, é citada, porque a votação passou pela Câmara, mas aí a gente adotou, eu acho que pelo município quem está responsável para fazer essa defesa é a própria Procuradoria, né? A gente, lógico, forneceu os subsídios necessários, né, para que se faça essa defesa. A gente entende que também não houve nenhuma ilegalidade na questão dos vencimentos do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários, e a gente espera também, lógico, a decisão da justiça, e assim, obviamente, que tudo que a justiça determinar, a gente vai acatar.
Muito bem, vamos às opiniões que estão chegando. O Gonzaga Ferreira quer falar, estou pedindo se aprova o início dos trabalhos dessa nova formatação da Câmara, sim ou não. Vamos ouvir o que diz o Gonzaga Ferreira.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu, do programa Manhã Total. Nil Júnior, eu quero dizer o seguinte, os vereadores, tudo gente boa, primeira, para eles, muito bom. Porém, para nós, infelizmente, os últimos 4 meses, ele não tem nenhum projeto que venha beneficiar diretamente a população, principalmente a mais carente, né? Aí, se tiver, eles me digam, me perdoe, porque eu não estou sabendo desse projeto. Tá bom, meus amigos? E meus amigos vereadores, um abraço.
Quem quer falar para... Quer falar, Augusto? Comentar? Você falou um pouco dos projetos, do conhecimento que você tem.
Gonzaga Ferreira, veja bem, a Câmara não tem como executar projetos, não é nosso papel. Acho que você, sendo candidato a vereador e se elegendo vereador, a qualquer tempo, você vai, chegando lá, vai ver qual é o papel do Legislativo. Mas não podemos estar executando projetos. Agora, como o presidente da Casa informou, já são mais de 160 solicitações ao Executivo para que ele realize. E só o Executivo pode fazer porque nós aprovamos um dos maiores projetos que beneficia toda a população afogadense, que se chama a Lei Orçamentária Anual. Esse sim é o nosso papel, de votar e acompanhar a execução orçamentária. E aí o prefeito, com o orçamento na mão, ele pode levar projetos aos municípios, como abastecimento de água, estradas na área rural, melhoria na coleta do lixo, a questão da saúde, o transporte para Recife, enfim, diversas ações que os vereadores cobram, pavimentação de ruas, que acho que dos 160 requerimentos, talvez aí 100 vá nessa direção de pavimentação de rua e de poços de abastecimento d'água, que são as duas maiores demandas na zona rural. Há constantes pedidos de reforma de estrada e de abastecimento de água, e na área urbana, o clamor dos nossos amigos que moram nos bairros é a questão da pavimentação e saneamento básico.
E quebra-mola, né, Augusto?
E quebra-mola também.
A Lourdes Mendes, aqui de Poço de Pedra, quer saber de você sobre o requerimento para quebra-mola lá na área da PE 2, ali é PE 320. Diz que já aconteceram vários acidentes ali. Quem é contra de vocês? Quem é contra e quem é a favor desse eito de quebra-mola, Augusto?
Eu, como motorista, eu sou contra o quebra-mola. Agora, como cidadão e como vereador e parlamentar, vejo que é uma necessidade, por falta de educação. Os motoristas não respeitam o limite de velocidade. Então, quando não existe o respeito, o quebra-mola ainda resolve e evita algumas pessoas de perderem sua vida. Então, esse lá do Poço de Pedra eu já estou reapresentando esse ano e não vou mais esperar pelo seu Luiz de Castro, do DR aí de Sertânia. Eu estou indo diretamente na fonte.
Mas não faça como Luiz Odon, vai fazer como Luiz.
Não.
Luiz foi fazer por conta própria.
Foi, recebeu
uma ação do governo na época. Briga com o Sebastião Oliveira.
Eu tô em contato diretamente com o Sebastião Oliveira. Uhum. Inclusive é do PR, né, o partido a qual estou filiado.
Isso.
E pedi a ele já impediu que eu encaminhasse os pedidos nessa. Tem um pra gangorra ali, que é perto onde passa o transporte escolar, perto do campo de futebol do antigo Gangorrinha. E esse lá do Poço de Pedra, perto de Cícero Souza, que tem vários shows ali, eventos. É. E já houve mortes, inclusive. Então, estou pedindo diretamente ao Sebastião Oliveira e acredito que você atendi.
Eu vou ouvir os demais, mas eu tenho jeito no telefone. Alô, do telefone.
Alô,
bom dia, quem fala?
Zé Negão, vereador Zé Negão, nosso amigo Rubinho, vereador Augusto Martins, aqui quem está falando é Elias Raimundo.
Diz, Elias.
Eu queria perguntar, acusar no sistema, né? Um amigo da paz, né?
Isso, é.
Eu queria perguntar aí aos vereadores o que eles estão achando dessa reforma da Previdência Social aí que vem aí maltratar a população brasileira e que tem planos aqui para Folgado da Engazeira. E perguntar ao Rubinho de São João qual que é o requerimento que ele tem para a comunidade de São João.
Uhum.
E também falar ao nosso amigo Augusto aí, Augusto Martins, para dar uma forcinha lá, Augusto, sobre aqueles ferros da parede da barragem de Brotas, rapaz, que é um perigo danado ali, sabe? Para solicitar alguém, não sei com quem é que fala, se tem que fazer algum requerimento, para consertar aqueles ferros ali, que tá um perigo danado ali. Você chega ali para visitar a barragem de Brotas, é uma altura danada, entendeu, Augusto? Aí eu tenho que falar com quem, com alguém, eu queria saber. Valeu, okay, um abraço, Elias. Tudo de bom para
vocês. Ok, eu vou encaminhar, mas vamos aqui. Zé Negão, contra ou a favor, quer pedir de quebra-mola?
Pedir de quebra-mola? O pedido de quebra-mola, eu não sou contra, porque a população, quando reivindica, é porque realmente está precisando. Você vê hoje, pavimento uma rua. Quando vai terminando a pavimentação, já tem já 4, tem 5 pedidos de quebra-mola. Infelizmente, a educação, a cultura do nosso povo está difícil ainda de compreender isso, né?
É verdade.
Agora, que para os motoristas não acha bom, porque deprecia muito os automóveis, né? Mas respondendo o exemplo, a Elia Raimundo, sobre a questão da reforma da Previdência, sobre a questão da reforma trabalhista. Existem vários pontos, por exemplo, na reforma trabalhista, que é um absurdo. Você vê hoje mesmo, eu lendo de manhãzinha, os acordos que tem dentro do projeto, acordo entre patrão e empregado. Jornada de trabalho para o trabalhador ir para o emprego e a pessoa dizer quando é que ele vai trabalhar, o horário que vai trabalhar, o horário que vai sair. Criação de bancos de hora. Intervalo entre jornada, plano de cargos, salários e função, prorrogação de jornada em ambiente insalubre, sem licença prévia. E o pior de tudo, possibilidade de contrato individual de trabalho através de acordo verbal. Vai acabar com a CLT, vai acabar com os direitos todos do trabalhador. Daqui para frente o trabalhador vai viver de quê? A carteira assinada não vai ser mais obrigado. Para ele trabalhar, o patrão vai dizer, venha trabalhar 2 horas hoje, venha trabalhar 3 horas sexta-feira e daí por diante. Não vai ter 13º, nem férias coletiva, nem proporcional. Não vai ter o direito trabalhista, que é a carteira assinada, que o patrão não vai querer mais assinar, que ele vai fazer ou contrato de poucos dias, ou trabalhar hora temporária, e daí por diante. Aí veja bem, qual o deputado que convive, sabe da situação, os direitos dos trabalhadores, também juntando com o direito da Previdência, de um homem se aposentar com 65 anos, e a mulher se aposentar com 62 anos,
recolhendo 25 anos de INSS. Imagine num país, numa região do Nordeste como nós vivemos, que estamos aqui há 8 anos de seca, o que o agricultor e a agricultora sofrem na zona rural, se tem condição do homem chegar a 65 anos de vida, um agricultor, e uma mulher chegar a 62 anos de vida. Isso é um absurdo.
Aliás, nessa questão, acho que está todo mundo, a Câmara me parece que está com a questão bem fechada sobre isso. Agora, deixa eu lhe falar de uma saia justa para você. E Armando, que está sinalizando que vota a favor, porque tem umas figuras políticas, eu vou dizer, eu gosto muito de Gonzaga como figura, como pessoa, mas acho que Gonzaga às vezes samba muito nas posições, você não sabe o que Gonzaga quer da vida, só para dar um exemplo. E Armando agora está com a posição clara em favor dessa reforma trabalhista. E aí, como é que vai ficar para você defender, andar com Armando debaixo do braço aqui no Pajéu?
Não tem como defender, eu estou esperando ele votar. Depois que ele votar, eu vou dizer meu posicionamento. Entendeu? Eu estou esperando ele votar, estou no aguardo. Até porque ele é um senador, ele é um homem que tem conhecimento das causas, ele sabe o que está votando. E acima de tudo, ele é um nordestino. Ele não é um sulista, não. Ele sabe o sofrimento do povo nordestino, do agricultor, da agricultora. Eu estou no aguardo. A favor da reforma, eu sou, eu acredito que todos os políticos são. Porque na situação que estava, é difícil do país conseguir recolhendo para no futuro pagar. Um exemplo, principalmente a Previdência. Agora, na forma que está sendo feito, se votar, eu mesmo sou contra. Um exemplo, como você falou aí, Gonzaga. Gonzaga votou na urgência do projeto. A urgência do projeto, o que é que significa? Não tinha direito de colocar mais emenda, de reformular mais nada. Ele disse, não, eu votei na urgência para ser rápido. Aí depois, o aperto foi grande, ele recuou, votou contra o projeto. Entendeu?
Ele fez que nem Luiz Alberto de Carnaíba, que votou a favor em protesto uma vez no projeto.
Pois é, porque se ele não vota, será que se não passa ali na pauta de urgência, tinha direito de colocar várias emendas e reformular o projeto. Depois que passou, não teve mais como reformular. O projeto agora está no Senado. Vamos ver o que é que os senadores vão fazer. Principalmente os de Pernambuco, né? Porque estão sinalizando. Dr. Armando e Fernando Bezerra Coelho para votar a favor.
Favor.
E Humberto Costa votar contra.
Vamos ver o que bicho vai dar.
Aguarda aí para ver o que é que vai dar.
Rubinho, o Elias perguntou do projeto lá para a sua área, para a sua região de São João, de onde saiu uma parte importante de sua votação. O que é que você diz a ele?
Companheiro Nil Júnior, eu quero agradecer ao colega Elias Raimundo pela pergunta. Ele me proporcionou aqui um espaço que eu gostaria muito de ter, que era falar desses requerimentos que foi feito para o sítio São João, ao qual resido, e também ali a localidade. Eu fui autor do requerimento de número 11/2017, pedindo a reforma e ampliação do ponto de apoio à saúde do Cid São João Velho. Foi o meu primeiro requerimento como vereador, pedindo a reforma e ampliação do ponto de apoio do Cid São João Velho. Também fui autor do requerimento 22/2017, pedindo a construção de uma praça no povoado de São João Novo. Requerimento 41/2017, pedindo a perfuração de um poço artesiano no sítio Lagedo. Requerimento 42/2017, solicitando o calçamento ou pavimentação asfáltica do pátio da igreja do sítio São João Velho. Requerimento 050056/2017, apresentado juntamente com o companheiro Augusto Martins, solicitando a construção de um ponto de apoio da saúde no povoado de São João Novo. Requerimento 67/2017, solicitando construção de um salão comunitário na comunidade de Três Umbuzeiros. Requerimento 68/2017, construção ou pavimentação asfáltica em área de difícil acesso no sítio Manuel Soares, em local denominado como Bebedouro. Requerimento 78/2017, construção de passagem molhada com acesso a dois poços no sítio São João Velho, em local denominado como Açude Velho. Requerimento 79/2017, construção de passagem molhada na divisa do sítio São João Novo com 3 embuzeiros, próximo à casa de João Mariano. Requerimento 80/2017, perfuração de um poço artesiano no sítio Belém. Requerimento 99/2017, construção de uma passagem molhada no sítio Manuel Soares, próximo à casa do senhor Nivaldo. E requerimento 142/2017, solicitando a construção de uma passagem molhada no riacho que faz divisa entre o sítio São João Novo e São João Velho, próximo à casa do senhor Expedito Leandro. Esses foram os meus requerimentos solicitados para aquela região. Então, como o companheiro Augusto aqui já bem falou, esse é o papel do vereador, é solicitar, fiscalizar, pedir, cobrar do governo municipal para que o governo municipal possa executar. Então, eu torno conhecimento dos companheiros ali de minha região, a qual eu faço parte e nela moro, esses requerimentos que foram feitos, apresentados e aprovados na Câmara de Vereadores. Não citei aqui a data de cada um para não se estender mais. Foram esses os requerimentos, foram esses os pedidos e espero que o governo municipal possa assim fazer esses atendimentos, que são atendimentos oriundos das comunidades citadas. Cada requerimento desse, eu fui para reuniões nas comunidades citadas, sentei juntamente com o presidente de associação em reuniões mensais da comunidade, e foram esses os encaminhamentos que foram citados.
Muito bem, estão lhe parabenizando aqui, quem foi pedir ser para registrar o nome, o Marciano está falando, e tem outra amiga aqui que não mandou o nome. Augusto, eu falarei sobre a questão do aquele corrimão da barragem, ela é Compesa, né?
Na verdade, a barragem de Brotas, ela é de responsabilidade do governo do estado, através da antiga Cisagro, que hoje nem existe mais, mas pertence a um dos açudes que não está sobre a coordenação do DENOX. A maioria é DENOX, governo federal, mas a barragem de Brotas foi construída pelo estado, pela Cisagro, e é mantida, e é dever e obrigação do estado manter a barragem de Brotas, o que não acontece. Você lembra que em 2013, quando Brotas secou, nós fizemos uma atividade dentro de Brotas e um vídeo também cobrando um melhor cuidado pelo estado daquele manancial. Não tem um vigilante, não tem manutenção. A comporta foi uma briga de quase 11 anos para consertarem as comportas. E aquele corrimão, a Compesa, por ser uma das entidades que retira a água de Brotas, ela é consumidora também, inclusive ela tira a água bruta, trata e distribui, não paga, tem uma outorga que ela não paga esse valor ao estado, e a Compesa, em contrapartida, naquela oportunidade que a gente cobrava, ela fez com seus recursos aquele corrimão. Infelizmente, houve vandalismo e quebraram a parte. Então, vamos solicitar que a Compesa possa emendar aquela parte que está destruída, que aí serve muito. A gente vê como serve hoje, né, quando se vai à barragem de Brotas, dá uma segurança para você.
Eu tive notícias já de hoje que já estão dando tibungo lá, né? Pessoal, a meninada já está pulando lá, olha o perigo aí, daqui a pouco, lamentavelmente, pode aparecer uma tragédia. Sobre essa questão das reformas, uma coisa que tem que se destacar é que a Câmara, Igor, pela primeira vez tomou uma posição institucional, né? Inclusive participando de alguns movimentos que condenam as reformas trabalhista e da Previdência.
É verdade, Nilo. A gente, obviamente, ouvindo todos os parlamentares, né, daquele Poder Legislativo, a gente já tem uma posição formada, consultou os nossos colegas vereadores e o sentimento de todos eles era o mesmo. Então a Câmara, de fato, se posicionou institucionalmente. A gente fez parceria aqui com as organizações sociais, fizemos aqui uma audiência pública no Cine Teatro São José, junto com a CUT, com a FETAP, com o sindicato, né, onde a gente externou a nossa insatisfação com os textos da reforma da Previdência Trabalhista. A gente participou também de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, no Grito pela Terra, que também discutia esse assunto. E a gente também, mais uma vez, se posicionou ali para os deputados estaduais. E a Câmara, de fato, tem essa posição. Eu entendo que a gente tem cumprido nosso papel. A gente elaborou um documento assinado pelos 13 parlamentares que foi enviado para o endereço eletrônico, para o e-mail de todos os deputados federais aqui de Pernambuco, oficializando a nossa posição contrária enquanto instituição e enquanto parlamentares, contrária a essas reformas. A gente entende que é um retrocesso, né? Me parece que, por exemplo, na reforma trabalhista, a lei trabalhista antes ela era muito dura com o patrão, e agora me parece que querem amenizar demais o patrão e prejudicar demais o empregado. E a gente não entende que isso seja o caminho correto. A gente entende que o lado mais frágil na discussão sempre é, logicamente, o empregado, é a pessoa que está mais fragilizada na hora da discussão. Então, a gente entende que nenhuma das duas reformas contemplam o que a gente, de fato, esperava delas, né? Como o vereador Zé Negão disse aqui, de fato, é importante que as reformas aconteçam, mas não da forma como está acontecendo, não com o texto que está sendo posto aí pelo nosso presidente da República.
Bom, vamos lá, mais pessoas falando. A Marluce do Lageto parabenizando os vereadores pelo trabalho. Manda um abraço especial para o Rubinho. A Fátima do Ponto Fácil também mandando um abraço aqui. O Rubinho Marciano, o Marciano Ostentação. O Luiz Carlos está participando, opinando. Diga, Luiz.
Zé Negão está um pouco errado sobre a questão da Previdência, viu? Porque trabalhador rural não vai ter que trabalhar 65 anos, não. Continua com os mesmos 60 e a mulher com 57, se eu não me engano. Ele tem que ler um pouquinho as coisas para poder depois falar. Porque se ele for analisar direitinho mesmo essa reforma da Previdência, o trabalhador rural ainda continua com os mesmos direitos. Não estou defendendo, não. Sou contra essa reforma da Previdência. Mas vamos ler um pouquinho, gente. Não vamos seguir o que fala na mídia aí, não. Vamos ler para poder falar a verdade numa rádio. Eu estava escutando a Jovem Pan agora, Danil. O relator mesmo dessa proposta estava dizendo que pode olhar lá. Não tem nada disso, não, de trabalhador rural com 65 anos, não. É professores também, é com 60 anos. Vamos ler um pouquinho as outras reformas. Vamos ler um pouquinho para poder passar para o seu leitor a informação correta.
E aí, Zé?
Como é o nome do
Luiz cidadão? Carlos.
Luiz Carlos, bom dia, amigo. Quero lhe parabenizar por estar interagindo aqui o debate. Mas o que o amigo está lendo, eu acho que está lendo de cabeça para baixo. Sem brincadeira. Porque tem coisa que o cabo até brinca, mas isso aí não, você está lendo de cabeça para baixo. Porque as informações que nós temos, e temos a preocupação de ter, como já fomos para alguns congressos, alguns movimentos, em Recife mesmo, o ano passado, a semana passada, o grito pela guerra, pela terra, na Assembleia Legislativa, no dia seguinte, na MUP, e foi mostrado isso. Para você que não sabe, além dessa idade, o agricultor agora vai ter que contribuir. Leia direitinho aí, veja se está de cabeça para baixo.
Tem uma notícia de dizendo que com a reforma o governo planeja exigir de trabalhadores rurais com uma contribuição máxima de 5% do mínimo.
Sim.
Né? E atualmente
durante 25 anos, né?
Isso, exatamente. 25 anos, idade mínima de 65.
Veja se está de cabeça para baixo isso aí.
Não, nem sei se esse não está. Eu não sei se
o dele... É o dele.
Mas ele está dizendo que você errou a data de... a data para início da aposentadoria.
E o que
rural
é que diz todo dia? 62 anos para a mulher, se for passado, na maneira que está lá, e 65 para homem, ou é diferente? Assim, meu amigo, você pediu para mim ler mais e ter mais atenção. Eu acredito que o amigo devia estar dormindo e se acordou e pegou a notícia aí de cabeça para baixo.
Não, a questão maior em relação à reforma para os segurados especiais tem relação com a contribuição, que não contribuíam e o governo quer obrigar agora a contribuir.
Me diga mesmo, meu Júnior, como é que um agricultor da nossa região aqui tem condição de contribuir? Imagina você 8 anos de seca, não está arrumando o que comer, imagina o dinheiro para contribuir.
Deixa eu entrar aí, Zé, também nessa discussão da reforma da Previdência, Nil. O que nos faz ficar contra também é que há muita mentira nisso tudo, né? Porque a Previdência, ela não tem rombo, ela não dá prejuízo. Se ela originalmente recolhesse as contribuições e destinasse o recurso para que se destina. pagar os inativos. Mas há uma DRU, desvinculação de receitas da União, aonde o governo federal, e para ser justo, não é só apenas o Temer, mas já vinha de outros, desde Fernando Henrique Cardoso, que mete a mão no recolhimento da Seguridade Social, e aí todo mês há um déficit por isso. Então, vamos cobrar de quem está devendo, os bancos, a Caixa Econômica, o Bradesco, os clubes de futebol, né, que,
as
grandes empresas que devem muito à Previdência Social, e não massacrar aquele menos favorecido. Então, eu acho que precisa se falar a verdade, porque a gente vê muitas vezes o presidente da República indo para a televisão dizer que a reforma da Previdência é necessária por conta do rombo, do déficit.
E que vai ter muito desemprego, né, a partir de agora.
E como que, senão, não vai ter dinheiro para pagar futuramente os jovens de hoje. Não, vamos ter honestidade. Vamos recolher e deixar o dinheiro exclusivamente para a Seguridade Social, que fica responsável pela saúde, pelos direitos, pela assistência social das pessoas e pela pagamento das aposentadorias. E o trabalhador, se ele é um segurado especial e não contribui hoje, mas ele contribui porque indiretamente todos nós pagamos os impostos, pagamos diretamente quando a gente compra qualquer mercadoria, já está embutida a nossa contribuição. Então, se o trabalhador não paga diretamente com o carnezinho, mas ele paga quando compra qualquer produto, ele está pagando imposto que vai para a contribuição da Seguridade Social.
E agora os ouvintes estão indo atrás de Luiz. Leidiana da Gangorra está dizendo que Luiz falou isso porque não é agricultor, não sabe o que é passar o dia inteiro no sol quente, praticamente morrer sem se aposentar ou com essa regra que o governo quer. A Nívia está dizendo que o presidente quer tirar de quem não tem, que Luiz está equivocado.
Agora vão achar ele.
Tem a pergunta aqui do Júnior Finfa, que vocês vão responder depois do intervalo. Júnior Finfa, o que você quer saber dos vereadores? É por aqui, rapaz. Não, ele não ia falar ao vivo, não. Ele mandou o zap aqui. Vamos ouvir.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos vereadores aí presentes. E eu queria perguntar aos vereadores o seguinte. Essa pergunta é para todos. Qual é a avaliação que eles fazem da declaração do vereador JK a semana passada no blog do Itamar? E eu queria também saber, aproveitando a deixa, qual, na verdade, se na verdade, como anda a relação do prefeito Patriota com o governo, se existe insatisfação dos vereadores, governista ou não. Um abraço, bom dia a todos.
Sobre a questão do JK, o JK de Saitamar fez críticas ao prefeito Patriota, dizendo que os requerimentos não estão sendo atendidos pelo prefeito, né? Os requerimentos não estariam sendo atendidos pelo prefeito. Só JK disse, só ele tem mais de 20 requerimentos e se queixa que nenhum deles foi atendido pelo gestor. O gestor também teria marcado uma visita ao São Brás junto com o secretário de obras e não compareceu, deixando o vereador aguardando no sereno. 10h59. Voltamos ao debate. Vamos falar dessa questão do requerimento, fazer uma dar um giro rápido aqui porque, pelo fator tempo. Igor, o prefeito, falando já como instituição, tem havido realmente mal-estar dos vereadores em relação aos requerimentos e ao retorno dos nossos do executivo em relação aos requerimentos apresentados?
Nil, a Câmara, como eu falei no início do nosso debate, os vereadores têm apresentado bastante requerimentos. Eu não tenho, assim, como medir ou como alcançar, como saber o que tem sido atendido ou o que não tem sido atendido. Geralmente, isso é um trabalho feito pelo próprio vereador, né? A maioria dos vereadores são da base do governo e eles fazem esse acompanhamento diretamente com o Poder Executivo, né? Mas, em relação especialmente ao vereador JK, como foi perguntado aqui, ele já tinha, de fato, compartilhado conosco. Inclusive, foi numa sessão, né? Falou abertamente na sessão sobre essa insatisfação, sobre essa agenda que tinha sido marcada com o secretário de infraestrutura e me parece que com o prefeito, ou só seria só com o secretário, e que não tinha ido ninguém da prefeitura, né? Ele ficou lá esperando. Isso ele disse na sessão, né? E fez essa crítica pública ao governo. Então eu já estava sabendo, desse caso dele especificamente eu já estava sabendo. Uma coisa que cobrei do prefeito, e aí cobrei como instituição, né, na última reunião que nós tivemos, foi, inclusive a semana passada, foi a resposta desses requerimentos. Né? A gente tem uma demanda já enorme de requerimentos apresentados, eu sentei com o prefeito e pedi a ele a sensibilidade de que possa dar mais celeridade, mais agilidade na resposta dos requerimentos, né, para que o vereador também venha saber se realmente... Porque a gente sabe, também entende o poder executivo, não dá para você atender tudo, de todas as horas, mas a gente precisa, de fato, ter uma resposta, né, para que os vereadores saibam em que pé está, em que pé anda aqueles pedidos. E o prefeito se comprometeu conosco de dar mais celeridade nessa resposta.
Zé Negão, sua opinião sobre essa questão. Aliás, historicamente sempre houve muita reclamação em relação a respostas de requerimento por parte do Executivo. Agora me parece que isso vem se intensificando, pelo menos pelo relato aí do JK e pelo que a gente está acompanhando. Mas é claro que vocês é que têm condições de falar sobre isso ou não. Você é da oposição, qual é a sua opinião sobre isso?
Né, Júnior, independente de ser da oposição, a opinião que eu tenho sobre a questão de resposta de requerimento é muito complicado e difícil. Você vê o Poder Executivo, ele passa por cima do que tem na lei orgânica no regimento interno, que ele tem o prazo de 15 dias para responder todos os requerimentos. E só teve um período, eu estou no quarto mandato, entendeu? Só teve um período, se eu não me engano foi no segundo ano de governo de Totônio, que ele colocou Augusto para responder todos os requerimentos, porque a gente já não estava aguentando mais, entendeu? É de um jeito que eu já disse aqui e vou tornar a dizer. Meu requerimento hoje é o mínimo, são pouquíssimos. Porque é o seguinte, ó, quando o prefeito tem alguma obra para fazer, um exemplo, ele chama ou os vereadores da base ou os vereadores do interesse, para dizer, ó, vou fazer naquela região, vou fazer o saneamento de duas avenidas, duas ruas, vou colocar um poço em tal canto. O vereador vai, fala, faz, apresenta à noite. Ou quando era durante o dia mesmo. Poxa. Um negócio que já está sendo divulgado até nas emissoras que vai fazer. Ah, estou fazendo aqui. Por exemplo, o Rubinho aí mostrou aí vários requerimentos. É legítimo o papel do vereador? É, ele está pedindo pela região lá onde ele foi votado. E até outras regiões também. Agora... quando vem a resposta, Nil Júnior, é o que é interessante. Você pede um saneamento para uma rua, um calçamento para uma rua, uma pavimentação. Aí eles mandam, esse requerimento foi para o secretário de infraestrutura para levantar quanto é a despesa, fazer licitação e saber se pode concluir. Nunca manda uma resposta concreta. Faz ou não faz? Então vai fazer? Não. Manda só enrolando papel. Entendeu? Geralmente leva o poder legislativo na brincadeira. Por isso que eu deixei de fazer muitos requerimentos como eu fazia. Porque quando não vem a resposta, uma prova disso está aqui, velho. Augusto está mandando o requerimento que ele fez na gestão passada. Está renovando. E os vereadores todos lá ficam renovando requerimento. Quando acontece de ser feito, já teve assim um exemplo de requerimento lá que o senhor Cícero Miguel fez. Aí, de repente, o outro vereador soube que ia fazer, foi, apresentou o requerimento. Na outra semana foi feito. Aí o senhor Cícero diz, desse jeito tá errado. Porque eu já pedi aqui, eu venho 3 anos pedindo e você pediu e já foi feito. O problema é esse. Não tem resposta, quando tem, não é nem uma resposta concreta para convencer, e o Poder Executivo faz quando quer e como quer. Aí, portanto, sobre a questão de requerimento, o que eu tenho para dizer é isso, por exemplo, essa questão de Wellington, ele ficou nervoso, falou na tribuna, deu entrevista pro bloco de Itamar. Se ele tivesse conversado comigo, eu digo, fique quieto, mano. Porque senão você vai denunciar todo dia. Ou então vai se calar e pronto, vai ficar pior. Se eu tivesse no lugar dele, eu não tinha mexido. Porque é perdido. Dizer que tem muito requerimento e lá eles não têm tempo de responder, se diz isso, é porque também não está tendo o devido respeito com o Poder Legislativo, onde diz na lei orgânica e no regimento interno da casa que tem o prazo no máximo de 15 dias. Isso nunca foi respeitado. Estou no meu quarto mandato. Portanto, a complicação de requerimento é essa, né, Júnior? É difícil de você fazer e ter pelo menos a resposta, não é nem de ser atendido. E quando o prefeito executa qualquer obra que um vereador faz o requerimento, sabe para quem é que é aplaudido lá? O prefeito. O vereador está lá só enchendo linguiça. O povo diz, foi o prefeito que fez. Aí o povo também cobra, como Gonzaga Ferreira. O que é que vocês têm de projeto para afogar da Engazeira? Augusto foi muito bom na resposta dele, porque vereador não pode fazer projeto que gera despesa para o município. O vereador faz proposição, pede, mostra onde é que está errado, onde é que está precisando. E o prefeito faz quando quer e do jeito que ele acha que deve fazer. E a população aplaude só o prefeito. O vereador aprova a LOA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aprova todos os recursos, o PPA, que é o plano anual. Todos os recursos para o prefeito fazer. Quando ele precisa de transferência de rubrica, vai para a Câmara. O vereador transfere pensando na população. Mas o vereador não é visto nisso aí. É visto só o prefeito. Portanto, requerimento para mim, eu vejo desse jeito. Se mudar, eu venho aqui e digo também. Mudou e melhorou.
Augusto.
Meu entendimento de requerimento, amigos e amigas, é o seguinte. Requerimento, ele é uma peça que a gente transforma o pedido do eleitor em uma coisa concreta. Agora, se vai ser feito ou não, depende do executivo. Mas o eleitor cobra. A gente chega numa reunião, calçamento de minha rua, saneamento, a caçamba do lixo, quebra-mola, e outros pedidos, o poço. Então, nós, uma maneira, eu faço... só esse ano eu acho que eu já vou atingindo aí uma marca de uns 30 requerimentos, mas sabendo de que dificilmente será atendido pela experiência.
Dos 30, você teve um atendido, por exemplo?
Teve um que, como o Zé Negão disse, não sei se já estava previsto, mas foi antes, foi bem anterior. Eu fiz no início de fevereiro e está sendo feito agora, que é o asfalto da rua do prédio do INSS.
Pronto, eu ia falar nisso, vou até pedir... O consentimento de vossa excelência para falar.
Que quem pediu foi ele, ao prefeito.
Como veja bem, eu moro naquela rua, estou morando há mais de um ano. Entendeu? O INSS foi...
Para lá.
Para lá. Logo quando o INSS foi, a conversa que tinha era que ia melhorar a questão do saneamento, ia ter uma pavimentação. Melhorou o saneamento, a Compesa trocou a tubulação que era fina por grossa, que agora a água tem com força lá, e em seguida chegou o asfalto. Eu estava, cheguei em casa, tinha uma correspondência lá, quando eu abri um requerimento. Requerimento do vereador Augusto Severo Martins, que foi uma proposição dele pedindo a pavimentação daquela rua. Entendeu?
Uhum.
Aí outros dizem lá que o prefeito fez porque eu moro na rua. Mesmo com esse requerimento de Augusto. Aí você veja como é. Quem fez mesmo foi o prefeito, foi lá, já gravou o vídeo.
É verdade que ele estava gravando o vídeo falando e você apareceu por trás dele?
Eu estava na minha residência, quando eu saí ele estava gravando o vídeo de dando uma entrevista, né, para
Evandro
Lira, né?
Aí ele parou de falar.
Parou e veio me cumprimentar, o que é que tá achando da pavimentação de boa, uma boa atitude aí por parte do prefeito, que o que é bom que a gente não pode negar, né? Entendeu? Aí veja bem, é desse jeito que eu estou dizendo a questão do requerimento. Augusto sabia que o negocinho estava engatilhado para lá, disse eu vou fazer o requerimento.
Isso é você que está dizendo. Eu atendi um pedido de funcionário da agência que veio falar diretamente comigo. Augusto, peça o asfalto daqui, o calçamento, porque...
Não, também.
É, ficou distante, tem a questão dos idosos. Então, eu fiz o requerimento em fevereiro. Olha lá a data, Zé.
Olha, não, a data está aprovada. Eu vi a data de fevereiro.
Então, é um pedido meu. Se o prefeito atendeu a mim ou se já estava previsto para ele fazer porque a agência mudou, não sei, porque não tive contato com o prefeito. Agora, que eu pedi, como eu disse aqui no início de minha palavra, atendendo um pedido de um funcionário do INSS, quando se mudou para lá, ainda não estava nem funcionando ainda, porque passou bem um mês, não foi, Nil? Para negócio dos computadores.
Mais de mês.
Então, então foi quando eu entrei com o pedido.
Eu vou botar minha colher no angu. Eu acho que talvez tenha um pouco de tudo. Mas eu tive informação de uma conversa entre a prefeitura e o INSS, também sinalizando que eram contrapartidas. Então, acho que talvez no bojo da questão, o requerimento de Augusto, a fala de Zé, o fato da agência estar lá, que acaba exigindo uma ação mais efetiva, talvez o conjunto das coisas tenha determinado. Hã?
Mas eu quero dizer, Augusto, assim, um exemplo, porque ele entendeu assim como eu estava fazendo
você
uma
crítica. Você disse que ele levantou a bola para...
Mas veja bem, o papel do vereador é fazer o requerimento e buscar também aonde o pessoal está pedindo. Mas se de repente tem um negócio já mostrando que pode sair, eu vou fazer primeiro do que o outro. Tá certo, inteligente. Entendeu? Eu sabia que tava para sair lá o requerimento. Eu disse, não vou fazer não a pavimentação. Que a conversa que tinha era que tinha esse acordo, esse negócio, que depois que o INSS fosse para lá, não ia ficar na poeira, né? Foi feito. Entendeu?
Agora, uma coisa boa para vocês requererem.
E Augusto está de parabéns que fez o requerimento e saiu logo. Uhum. Saiu logo a pavimentação.
Agora, uma coisa que vocês podem até colocar como pressão também, o Leitson aqui está reclamando de sinalização para lá. Diz que para o povo achar, dá muito trabalho. Rubinho, você é do partido do JK. Essa posição dele tem bênção institucional do partido e de todos os integrantes? Ou é a posição pessoal dele? E como é que você vê, você que, como JK, está lidando pela primeira vez com essa situação do envio de requerimentos para o executivo?
Companheiro Nil Júnior, o que eu tenho a dizer é que cada um sabe onde o sapato aperta. Então, se o companheiro JK demonstrou sua indignação, ele tem os seus motivos e que devem ser respeitados. Não foi uma representação do partido, né? O companheiro, quando foi para a rádio, expôs seus sentimentos, sua indignação. Não foi combinado com o partido, claro, mas que é um direito dele ir para qualquer rádio, expor o seu sentimento, seu ponto de vista nas redes sociais, assim como ele desejar. Então é como eu digo, cada um sabe onde o sapato aperta, então ele tem os seus motivos, ele tem as suas indignações próprias, né, e que ele quis expor. Não foi uma questão ligada ao partido, mas foi uma questão pessoal dele, e que, de fato, nós bem sabemos que o poder legislativo, na bancada governista, ela precisa ter, sim, uma ligação com o prefeito, um contato maior com o governo municipal, na pessoa do prefeito, e que, se é preciso, sim, é essa intensificação desse contato. É preciso, sim, que a pessoa do prefeito esteja também mais em contato com a bancada governista. Né, mas o posicionamento de JK foi um posicionamento pessoal e deve ser respeitado. Referente aos requerimentos, só concluindo, referente aos requerimentos, eu tive o prazer de ser atendido em um requerimento.
Foi atendido em um.
Fui atendido em um requerimento para a comunidade de Cachoeira do Cancão. O requerimento 97/2017, que solicitava o atendimento médico. O atendimento médico para aquela comunidade, pois ali, Cachoeira do Cancão, sítio Lajo do Gato, eles se deslocavam para Dois Riachos, né, o postinho de Dois Riachos, e agora ele passará a ter o atendimento médico na própria comunidade, e foi um requerimento de nossa autoria, para Cachoeira do Cancão, beneficiando ali aquela comunidade e comunidades vizinhas, e também quem ganha com isso é o povo, né? Eu até postei no meu Facebook. Eu pedi, o governo atendeu e o povo ganhou. Isso é o importante.
Eu queria, Nil, ainda sobre requerimentos, dizer ao vereador José Edson e aos ouvintes o seguinte, que eu acho, eu mesmo combati isso como presidente, de vereador saber que determinada obra vai ser feita e apresentar o requerimento. Isso não é correto. Inclusive, eu fiz uma lista do que o prefeito tinha anunciado que ia fazer e divulguei em uma das sessões, o Igor lembra. Olha, tudo isso está previsto para ser feito. Ninguém apresenta requerimento, não, porque isso não é uma prática correta. Inclusive, eu estou batendo muito que o prefeito está tendo requerimentos que eu fiz sobre pavimentação de ruas no bairro Planalto, que é um bairro que está crescendo muito. Sim. Eu priorizei o bairro Planalto com duas ruas e duas no bairro Sobreira. E tive um requerimento atendido agora, não pelo município, mas pelo governo do estado. Foi o dessalinizador do Poço do Moleque, que estava quebrado há mais de 6 meses. Eu fiz um requerimento. Esse requerimento, o presidente encaminhou à Secretaria de Recursos do estado e, recentemente, veio uma equipe e consertou o dessalinizador lá da comunidade do Poço do Moleque.
O Arthur Santana dizendo que os vereadores deveriam publicar nas redes sociais os movimentos feitos na Câmara. Alguns já fazem isso, diz o Arthur. Alzira tem uma questão aqui, estou na reta final, vamos ouvir rapidinho, diz Alzira.
Bom dia, Nil. Bom dia, o Augusto, o Rubinho e o Zé Negão. Eu gostaria de falar para o Rubinho que é muito importante... O pedido que ele fez para cavar o poço lá. Ele sabe o quanto aquele povo ali sofre quando não tem água. A importância desse poço é muito grande para aquela comunidade ali. Tem muita gente que tem água, né? Mas muita gente não tem, como ele sabe. Ele sabe disso. E gostaria de falar para o Augusto que o poste que eu fiz o pedido para botar lá, até agora não foram. E ele foi lá de novo, lá em casa, o Augusto, eu não estava. E eu gostaria de agradecê-lo. Obrigada, Augusto. O Rubinho, que é da minha terra. E vamos continuar na luta.
Ok. Mais um aqui. Cadê você? Diga lá.
Nil, aqui é o Sandro, Torinho do Sul de São João.
Oi,
eu,
Sandro,
acho que o Brasil precisa de mais Rubinhos do São João para que tenha jeito e acabe essa roubalheira que está aí. Nós temos jeito, tem obras.
Pronto, está aí hipotecando solidariedade também ao mandato do Rubinho. Mais uma pessoa.
Oi, bom dia, Nil Júnior. Aqui é a Genesse Maria, no Sobreira. Olha, Nil, eu quero falar para Zé Negão que ele falou que vai falar com o Armando Monteiro depois que ele votar. Não, Zé Negão, você tem que falar com ele é antes.
Oi, falar antes,
Zé. Eu disse que ia falar, eu disse que ia tomar a minha posição.
Ah, certo.
Eu não falei que ia falar com ele depois que ele votasse. Falar eu já falei, agora o voto é dele, como eu disse. Agora, depois que ele votar, aí é que eu vou ter minha posição. Se vou votar nele novamente ou não.
O Sandro Pereira dizendo que em relação à reforma da Previdência, pensa como Augusto. Cobrar das grandes empresas. Eles não cobram porque vão precisar deles em 2018 para receber doação de campanha e a gente vai esperar. Agora só doação de campanha está proibido, mas de um jeito ou de outro eles sempre dão um jeito. Depois da delação da Odebrecht, os cabos ainda estavam atrás, né? Bom, eu vou fechar a conta, estou com o tempo estourado. Quero agradecer os quatro, achei que foi importante. Debatemos só a Câmara, não falei nada de 2020 nem 2018, vai ter um momento para a gente falar. Mas eu quero agradecer muito. Igor, muito obrigado pela participação. Um abraço, hein?
Obrigado, Nil. Obrigado aos ouvintes da Rádio Pajéu. A gente está sempre à disposição.
Obrigado, Zé Negão. Valeu.
Obrigado, Nil Júnior. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Pajéu.
Valeu, Augusto.
Obrigado, Nil. Tinha muita lenha ainda para queimar aqui, mas o tempo foi curto, mas valeu mesmo. Obrigado.
Obrigado, Rubinho.
Antes disso, eu gostaria de agradecer ao companheiro Marciano, Marluz, Fato, Mauzir e Sandro, pelas parabenizações ao nosso mandato. Obrigado, Nil Júnior, e todos que fazem a Rádio Pajéu por esta oportunidade. Obrigado a todos os afogadenses.
Eu vou fechando a conta já do programa. Vem aí mais uma edição do Novo Encontro com a Poesia. Eu vou...